Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Bom, gente, estamos de volta com Na Onda da Vida Especial, o último bloco do nosso programa de hoje, que vem debatendo aqui sobre o polêmico uso de animais em pesquisa e ensino. Bom, nesse bloco, então, eu queria que a gente discutisse um pouco da questão do uso de animais no ensino. Essa é uma questão muito polêmica. No mundo, né, existem várias associações e tem uma associação muito importante que é chamada InterNIST, que ela tem sites no mundo todo com várias línguas, né, que são traduzidas, com livros de vários pesquisadores, professores, incentivando a diminuição do uso dos animais em ensino. Então, é uma questão polêmica. No Brasil, tem várias universidades que já estão começando a mudar essa questão. E eu queria a opinião de vocês. Ana, você quer começar a falar sobre isso?
Acho que a gente vai fazer uma diferença aqui, né? Porque eu dou aula no ensino básico. E a Gilson, né, mais no ensino, né, aplicado. Né? Então, acho que tem uma diferença básica. Então, eu vou falar do básico. No ensino básico, principalmente para as ciências biológicas, né, os nossos futuros biólogos. Quando você fala que várias universidades no Brasil estão pensando... Pública nenhuma, tá? Então, nenhuma universidade pública, seja federal ou estadual, ainda no país, substituiu por completo os animais em sala de aula. Isso vem de faculdades particulares com todos os problemas, né, de ensino que a gente tem. Então, vamos deixar isso bem, bem claro. O que a gente está discutindo no país agora são alternativas ao uso desses animais em aulas básicas do tipo fisiologia, farmacologia, biofísica... Né? Então, na UFMG a gente já deu um passo. Na UFMG não se usa mais cão em aula prática no Instituto de Ciências Biológicas. Isso está abolido. Tem como substituir as demais aulas que utilizam basicamente ratos? Tem. A gente sabe que tem. A gente tem, na realidade, softwares que podem dar um fármaco e o software vai tentar mimetizar a reação do animal e assim por diante.
Então, essas aulas são aulas assim, clássicas, né?
Na realidade seria uma aula prática, mas através do uso de software.
Pois é, mas estou chamando de clássica no sentido de que são drogas, não é experimentação, né? Uma droga antidepressiva funciona.
Nas ciências biológicas, o aluno não tem uma aula de experimentação animal. Ele tem uma aula demonstrativa, né, do que vai a reação do animal em função de um fármaco, de anestésico,
às vezes,
seja.
Coisa que já foi descoberta há 60 anos,
não,
100
todas,
anos atrás, né?
Todas já estão descobertas e comprovadas. Então, eu concordo que aí a gente pode substituir, porque a gente tem meios para isso, meios fora da universidade. O que falta hoje, basicamente, para a gente conseguir substituir? Infraestrutura.
Ou seja, tem que ter computador, né?
tem que ter manutenção desse software, desses computadores, tem que ter renovação dessas máquinas. Então, a gente tem que ter um investimento, né, por parte de todos, seja governo, seja o FMG, o que seja, para a gente conseguir montar esses laboratórios e, aos poucos, indo substituir. O que é diferente da veterinária, que eu acho que a Justiné pode falar bem melhor que eu.
Na veterinária... Algumas áreas você pode substituir. Inclusive hoje, por exemplo, na minha época a gente utilizava vários animais, hoje a gente utiliza um único animal com aulas demonstrativas. Então a gente já deu um passo aí. Agora, existem determinadas áreas da veterinária que não tem jeito. O animal, é necessário o uso do animal. Por exemplo, na semiologia, onde a gente aprende a examinar o animal. Como seria esse aprendizado do aluno através de um vídeo? Ele não teria oportunidade de...
Apalpar, por exemplo.
Escutar, né? Ele pega o animal sadio e ele pega o animal doente. Então, ele vai ver as diferenças do animal sadio para o animal doente. Na cirurgia, como ele, por exemplo, treinaria uma técnica cirúrgica? Como ele aprenderia a fazer uma ovário-esterectomia? Não tem jeito. Ele tem que praticar realmente. Se ele não praticar, ele vai fazer errado lá fora, com certeza.
Mas nesses casos, né, são procedimentos que são, de certa maneira, necessários, né?
São necessários.
Então, por exemplo, uma esterectomia, né, que é a retirada do útero do testículo?
Do ovário, esterectomia do ovário e do útero, né?
Certo. Então o animal, ele vai ser beneficiado depois disso.
Né? Então, por exemplo, na clínica, como examinar o animal? Como fazer um diagnóstico? É como coletar material para enviar para o laboratório. Então, ele tem que acompanhar isso. E na veterinária, a gente acompanha até no hospital veterinário. O aluno ele tem um treinamento dentro do hospital veterinário. Então, até esclarecer para o público que não é um animal que ele adquiriu de uma prefeitura, de outro local. É, não são animais assim, são animais de atendimento ao público carente. Então, a gente ainda faz ainda uma boa ação, dizemos assim, entre aspas, né? Porque nós temos na veterinária um atendimento para o público carente. Quer dizer, o indivíduo ele traz o animal, ele não pode pagar por aquele procedimento, então esse animal ele é colocado em a sala de aula com a anuência do proprietário, né? Então, esse animal ele serve para o aprendizado do aluno e também atende bem ao proprietário, porque esse animal é devolvido para o proprietário com todo o treinamento, com todo o tratamento, tudo adequado.
Ok. Nós estamos aqui com Na Onda da Vida Especial, hoje falando sobre o uso de animais em pesquisa e ensino, com as professoras Ana Lúcia Brunelti Godá e Gilcineia de Cássia Santana. A gente está chegando no final do programa, então eu queria que a gente colocasse nessa questão de ensino, o que mais que pode ser feito para diminuir ainda mais essa questão? Nosso comitê de ética, ele tem um papel nisso, Ana?
Ele tem um papel nisso no sentido de estar cobrando, né, junto às unidades e aqueles responsáveis, coordenadores de disciplina que utilizam os animais na aula prática, um projeto. Né? Então, como isso é recente na UFMG, a criação do comitê e a exigência que essas disciplinas passem, né, por aprovação no comitê de ética, e o certificado é um certificado com validade menor, só de 2 anos, de pesquisa de 5, então aí a gente está vendo e verificando as práticas. Um exemplo que a gente já pode dar, é um exemplo de uma disciplina que utilizava ratos no curso de psicologia, que a gente conseguiu, por meio de discussões, conversas e alternativas, abolir essa aula prática no curso de psicologia. Sem, óbvio, né, interferir na qualidade do curso que é dado aqui na UFMG. Então, a gente tem esse papel, mas eu acho que precisa de uma discussão maior, que isso vai acontecer a nível nacional, né, até pela lei. Eu acho ótima essa lei, porque vai pôr a gente para pensar e discutir.
Eu tenho visto que na universidade tem tido iniciativas de discussão. Né? Nós tivemos esse ano, eu sei que você participou do encontro que foi organizado pelo DA da Biologia, isso, né? Isso. Como é que foi a experiência nessa discussão?
Eu acho que foi ótima, eu estava tensa, posso dizer bem a verdade, que é tenso para a gente participar, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o público, etc. Mas foi muito proveitosa, inclusive com um aluno que favorável ao não uso animal no ensino. Achei muito interessante a palestra dele, mas foi uma pena porque tinha muito pouca gente. Né? Acho que é uma questão de divulgação, de apoio. Os alunos estavam em sala de aula, os professores não liberaram. Então, aconteceu que acabou, estava vazio, esvaziado. Mas foi uma discussão muito boa.
Ou seja, já tem que acontecer outras vezes, né?
Acho que tem que acontecer outras vezes e colocar mais gente dentro da sala.
E na veterinária tem esse tipo de iniciativa também?
Não é especificamente igual da biologia, não, né? Não tem, mas os alunos eles questionam muito, questionam o tempo inteiro a necessidade ou não de utilização de animais na sala de aula.
Eu acho que tem que lembrar.
Inclusive, existem alguns alunos que eles são totalmente contra e não querem a aula, não participam da aula.
Mas como você falou, vocês têm respeitado.
A gente tem respeitado esses alunos.
Função, né?
E pensado em alternativas, né? E o que eu acho que falta um pouco é a questão do investimento, que a Ana já chamou atenção aqui. Porque, às vezes, a gente se sente um pouco amarrado, porque a gente não tem recursos, né? De montar, por exemplo, uma sala com computadores, com toda a infraestrutura necessária.
Ok. Bom, gente, eu acho que a discussão foi excelente. Se tivesse alguém, né, ao vivo que realmente fosse da oposição,
eu acho que
a gente poderia trazer mais coisas, mas isso aí também ia tomar muito mais tempo. Agora, uma coisa que é muito importante é cada um buscar conhecimento. Eu acho que a gente não consegue fazer mudanças se não souber os dois lados, né?
Exato.
Então, a gente tem que conhecer os lados opositores para ter sua opinião. Então, busquem. A gente vai colocar no site essa entrevista e a gente vai buscar também colocar lá alguns links de sites e de livros que a gente olhou para fazer esse programa, tá? Então, eu queria agradecer muito a Ana Lúcia.
Eu que agradeço.
E a Jucineia.
Eu também agradeço muito a oportunidade.
Ok. Bom, o nosso site, então, é www.ufmg.br/naondadavida. O programa de hoje teve a participação da Uli Schreck como produtora e Gilberto Correia como trabalho técnico. Obrigada, então. Até o próximo Na Onda da Vida especial.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.